Άρτους.
Um romance histórico sob a forma de uma banda desenhada. Angola Janga, uma história de Palmares, retrata um dos mais conhecidos focos de resistência negra do Brasil colonial e acaba de ser lançada em Portugal depois de ter sido editada este ano em França. O seu autor, o brasileiro Marcelo de Salete, trabalhou neste romance gráfico ao longo de 11 anos, tendo em 2014 editado Cumbe, outra banda desenhada sobre a resistência dos escravos no Brasil. Angola Janga aborda o quilombo dos Palmares, formado no fim do século XVI, em Pernambuco, a partir de mocambos criados por escravos que fugiram. Por mais de 120 anos, Angola Janga foi como um reino africano dentro da América do Sul que se organizou e resistiu aos ataques das forças coloniais portuguesas.
Angola Janga significa Pequena Angola e era o nome do local que a gente acredita que as pessoas davam para um conjunto de mocambos que estavam situados na antiga Capitania Geral de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, no século XVII. Esse conjunto de mocambos, mais conhecidos como palmares, duraram mais de 120 anos e era um conjunto de locais extremamente articulados entre si. Produziam, não é, diversas coisas, entre milho, criavam também porcos e galinhas, até mesmo cana-de-açúcar. E este local se opunha ao modelo colonial português, europeu, que estava instalado ali na região do litoral nordeste e de Pernambuco. Palmares, ou Angola Janga, foi constituído por mais de 20 mil pessoas naquele período. Eles estavam criando uma outra forma de sociedade bem diferente do modo extremamente hierárquico e violento do poder colonial.
Uma alternativa a um modo de vida e um símbolo de liberdade. O interesse de Marcelo de Salete pelo tema surgiu em 2004, durante um curso sobre a história do Brasil, nomeadamente sobre a história da população negra do Brasil. Angola Janga, que significa Pequena Angola na língua banto quimbundo, inspira-se nos grupos de origem angolana que foram obrigados a ir para o Brasil.
Angola Janga significa Pequena Angola. São dois termos de origem dos antigos reinos de Angola. Grande parte dos africanos que vieram aqui para o Brasil, eles vinham dessa região, principalmente de Angola e do Congo. Quando a gente fala dos dois primeiros séculos aqui no Brasil, a gente está falando de mais de 70, 80% dos africanos que vinham para cá. Um pouco depois, no século 19 e 18, é que começaram a vir também africanos de outras regiões, de uma forma mais intensa. E assim como o título do livro, há diversos termos que os personagens falam, o que aparece em outros momentos também, que são termos provenientes desses diversos grupos de origem angolana que vieram para o Brasil. São termos que têm origem no quimbundo, ovimbundo, kikongo e outras etnias ali de origem banto.
Para Marcelo de Salete, a banda desenhada tem sido uma ferramenta para falar do Brasil contemporâneo e do passado colonial com um olhar minimalista, irreverente e artístico.
Olha, é difícil definir o meu trabalho hoje, ainda mais eu mesmo defini-lo, mas diria que é uma tentativa de falar sobre o Brasil no presente e também no passado, de uma perspectiva periférica e negra. São quatro livros até agora. Começou com o livro Noite Luz, em 2008, e depois o livro Encruzilhada, de 2011. Estes dois livros, eles são muito urbanos, são livros falando sobre o período atual, em grande cidades como São Paulo, o Noite Luz e o Encruzilhada. E depois veio o livro Cumbe, que é de 2014, e o livro Angola Janga, de 2017. Estes dois últimos livros talvez sejam os meus trabalhos mais conhecidos, principalmente internacionalmente falando, mas são todos trabalhos que, de certo modo, estão olhando para a nossa sociedade de uma perspectiva periférica, marginal e, em grande parte, negra. São trabalhos que tentam compreender essa sociedade a partir desse olhar especial e compreendendo que sem esse tipo de olhar a gente perde muito ao tentar compreender o que é o Brasil hoje também.
Outro ilustrador brasileiro, Marcelo Quintanilha, acaba de lançar em França a banda desenhada Luzes de Niterói e está a apresentar a obra em várias cidades francesas. Galardoado em 2016 no Festival Internacional de Angoulême com o livro Tungstênio, o autor teve uma exposição recente no Festival de BD da Amadora, em Portugal, onde também apresentou Luzes de Niterói, uma história de aventura e de amizade.
Luzes de Niterói é uma história de aventura, mas também uma história de amizade. É a história de dois colegas que observam alguém que está pescando com explosivos e se lançam ao mar, né, a Baía da Guanabara, que é a baía que separa as cidades de Rio de Janeiro e Niterói, para tirar algum benefício dos peixes que restaram das explosões e tudo, e vender esses peixes para conseguir algum dinheiro. É uma história que se passa nos anos 50 e ela é baseada na vida do meu pai, que era jogador de futebol profissional nessa época. À medida em que eles conseguem esse butim, né, eles conseguem capturar alguns peixes, são surpreendidos no meio da baía por uma tempestade que vai fazer com que a relação de amizade deles seja posta à prova. Quer dizer, a relação de amizade, no caso deles, vai ser esgarçada até quase um ponto de ruptura, devido à tensão, devido ao medo, devido ao risco de vida ao que os dois estão submetidos, devido à pressão. Isso vai fazer com que a relação deles sofra muito dessas condições. E vai ser necessário que cada um perdoe a si mesmo antes de ser capaz de perdoar seu companheiro. A história é basicamente essa.
A revista cultural francesa Télérama escreveu a propósito de As Luzes de Niterói que, com Quintanilha, a banda desenhada brasileira encontrou o seu Homero. Quer comentar este elogio?
Sim, é um elogio bastante forte. Mas acredito que ele se deve à sucessão de metáforas que existem na história, no sentido de que vidas relativamente banais, que poderiam ser entendidas por muitas pessoas como vidas banais, adquirem um caráter de epopeia que exalta a magnificência da mitologia de cada pessoa, tudo que vai compondo a mitologia pessoal de cada pessoa, por mais banal que isso possa parecer aos olhos dos demais. Mas eu acredito muito na epopeia pessoal de cada um dos indivíduos, por mais cotidiana e comezinha que possam parecer essas vidas. Isso me chama muito a atenção. Historicamente, sempre me chamou muito a atenção. E acho que a relação com a Odisseia vai exatamente nesse sentido, no sentido de valorizar a magnificência da experiência pessoal de cada pessoa em seu percurso pela vida.
E é essa epopeia pessoal, é essa mitologia individual que tem sido o cimento das suas histórias, a inspiração das suas histórias?
Sem dúvida tem sido assim. Ao longo dos anos, essa tem sido a minha principal motivação. Sim. Eu não acredito que nada seja realmente banal. Muitas coisas podem ser consideradas banais, mas a vida em si mesma nos mostra que muitos aspectos pelos quais podemos passar por alto, sem que a gente dê muita importância a eles, constantemente retornam em situações que muitas vezes não podemos prever como pessoa. Isso sempre me chamou muita atenção, sempre me motivou a escrever sobre isso. Os pequenos acontecimentos que derivam em transformações imensas na vida das pessoas.
E o que é que representa? Eu sei que em França já publicou 4 livros, mas o que é que representa estar traduzido em França e ser apreciado num país que até já o premiou no Festival Internacional de Angoulême, que é o festival de banda desenhada, um dos mais conhecidos?
É fantástico, né? É fantástico. É difícil descrever essa sensação, porque todas as minhas histórias são baseadas numa brasilidade imensa, e é fantástico que toda essa brasilidade tenha sido tão bem recebida, tenha sido tão bem assimilada fora do Brasil. Realmente fantástico. E a recepção que o novo livro tem tendo me deixa muito satisfeito, realmente muito satisfeito. Todas as pessoas são extremamente gentis. Realmente elas se interessaram muito pelo meu trabalho desde o começo. E a cada vez que eu volto para a França, é comum encontrar pessoas que vêm acompanhando meu trabalho desde que comecei a publicar no mercado franco-belga. Isso é fabuloso, fabuloso. Eu acho incrível a maneira como os franceses vivem o quadrinho. É algo que me deixa muito, muito impressionado.
Os universos gráficos e as histórias de Marcelo Quintanilha e Marcelo de Salete, dois autores brasileiros que estão a conquistar o mercado editorial da banda desenhada em França.